Eu desejo ler só mais alguns versículos. Neste fim de semana, nós tivemos o profeta Isaías particularmente em mente, ou no nosso coração, e eu gostaria de ler mais uma vez de Isaías 44, alguns versículos antes da oração. Isaías 44, a partir do versículo 24, lá está. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Ó, louvado seja o Senhor. Já ouvimos falar sobre isso hoje de manhã. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Essas são palavras maravilhosas de Deus, e cada expressão que Deus fez, queridos irmãos e irmãs, não importa quanto tempo leve, se cumpre, encontra seu cumprimento. E nós somos tão gratos por podermos crer como crianças e nos alegrar com cada expressão que nosso Deus fez. E é por isso que queremos louvar e exaltar o seu nome. Eu já disse no começo, nós vemos, ou nós fomos privilegiados por ver o que Deus está fazendo em nossos dias. Isso nos dá tanta coragem, tanto conforto e tanta confiança que não podemos deixar de elevar o seu nome. Vamos nos levantar agora e orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez, também nesta tarde, por tua preciosa e santa palavra. Também te agradecemos a ti por cada canção. Nós te agradecemos pelo teu falar, pois tu, Senhor, nosso Redentor, falas conosco. Tu falaste desde o início e tu cumpriste o que tu falaste. E tu está ainda hoje trabalhando para cumprir o que a tua santa boca falou. Nós te agradecemos profundamente, Senhor, por tuas maravilhosas palavras e por tuas preciosas palavras que nos foram deixadas. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser louvar o teu nome e te adorar. E pedimos a ti, Senhor, com toda sinceridade, que nos abençoe também nessa tarde, que abençoe nosso querido irmão. Permita que a tua palavra flua ricamente por seu coração e por seus sentidos, Senhor, para que possamos recebê-la e crer nela de todo o coração. Senhor, nós te agradecemos e te adoramos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós somos gratos por sua presença, pelo seu falar e pelo seu agir, por todas as palavras, e como já foi enfatizado, milhares de anos se passaram, e Deus está velando sobre sua palavra para cumpri-la. Os profetas pesquisaram a época para a qual o Espírito neles estava apontando quando proferiram tudo isso. E nós podemos viver nesse tempo do cumprimento. É realmente o tempo mais poderoso de todos. Como vocês sabem, hoje, nessa terra, é um grande dia da decisão. E como cidadão de um país, não se pode deixar de pensar sobre o que está acontecendo sem ser politicamente tendencioso. É uma dor profunda que pode tomar conta de uma pessoa quando se vê a situação política. E especialmente, então, quando se pensa 50 anos atrás, tudo o que aconteceu, e certas coisas são muito parecidas, muita semelhança. Mas como quer que tudo venha, uma coisa é certa. Deus somente permitirá que se realize o que estiver em sua vontade e de acordo com o seu plano para esse tempo. Nós podemos, todavia, expressar nossos desejos a Ele em oração, mas eu me peguei pedindo algo ao Senhor em oração, e quando eu terminei, eu disse: Senhor, Senhor, Tu sabes, eu somente expressei os meus desejos. Eu tenho que deixar nas Tuas mãos o que Tu fazes e permites. Desejos nós podemos expressar e, mesmo assim, temos que estar convictos que a vontade de Deus será cumprida. Eu não sei se todos os homens do passado tinham uma visão geral do que estavam fazendo, se as pessoas sabiam. E quando pensamos no que aconteceu em nosso país, então nós podemos virar o rosto para o chão. E ainda hoje nos sentimos envergonhados. E então vem um profeta de Deus e diz, literalmente, o quinto selo tinha que ser cumprido e a matança dos judeus teve que acontecer. Quem pode mudar isso? Se pensamos que Hindenburg apertou a mão de Adolfo o Terrível em 30 de janeiro, há exatamente 50 anos atrás, e lhe deu, por assim dizer, o sinal verde antes da eleição de 5 de março, ele nem mesmo sabia o que ele estava fazendo. Ele entregou o poder a um carrasco que foi legitimamente eleito em seguida, no dia 5 de março de 1933. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu diante de nossos olhos. Nós podemos pensar sobre isso como quisermos, mas como filhos de Deus, temos uma única obrigação, que é pensar além de todas as fronteiras nacionais, dentro dos limites da palavra de Deus. E no ano de 1932, eu sempre pensei que fosse 33, mas foi 32 que o Senhor revelou ao irmão Branham que Franklin Delano Roosevelt, sempre abreviado como D, que ele seria eleito e que os Estados Unidos declarariam guerra à Alemanha. E não apenas isso, mas que os Estados Unidos se endividariam e dariam origem que a Segunda Guerra Mundial teria o seu início. Nós todos estamos sentados aí, maravilhados, sem saber que Deus revelou tais coisas a um profeta lá além do oceano. E o homem eleito no início de novembro de 1932 foi empossado como presidente dos Estados Unidos por Herbert Hoover no sábado, dia 4 de março. E o que aconteceu? Os bancos estavam todos fechados e houve um boicote e a economia entrou em colapso. Manipulada ou não? Em todo caso, a ocasião foi dada e a pedra começou a rolar. A história mundial foi feita, o fim dos tempos foi anunciado. E foi exatamente nesse tempo que Deus levantou um profeta, nosso amado irmão Branham, que não apenas anunciou a história da salvação, mas também vivenciou uma grande parte da história da salvação e foi capaz de dizer ao povo de Deus, naquele tempo, o que o Senhor havia decidido em suas palavras. Todos os reinos do mundo têm que se submeter a Deus em última instância. Ele coloca reis, ele depõe reis. E você sabe, eu encontrei o ex-chanceler, o Chanceler Schmidt, há exatamente 5 semanas atrás, conversei com ele, e ele estava tão deprimido. Ele disse, não mais para sempre, eu não posso mais continuar, e eu não quero mais continuar. E eu pensei comigo por um momento, se ao menos eu pudesse dizer a mesma coisa, chega, eu não vou continuar mais. E no momento seguinte pensei, não, Senhor, não, enquanto tu quiseres, eu estou pronto para continuar. Os políticos são eleitos e destituídos, mas quando se é chamado pelo Senhor, então o povo não tem direito de veto, ou aceitam ou rejeitam. Eles ouvem ou não ouvem, um dos dois. O Senhor diz no profeta Jeremias, vá, pregue a eles, eles podem ouvir ou não. Mas eles devem saber que havia um profeta entre eles. Agora, vamos ver o resultado. De qualquer forma, uma outra parte da história do fim dos tempos se desenrolará diante de nós. Eu temo que agora tudo possa acontecer mais rápido do que esperamos, mas Deus cuidará de tudo, especialmente de seu povo, e nos informará sobre o que precisamos saber. Essa é a minha confiança absoluta de que Deus não nos deixará mais no escuro após a revelação de sua vontade e de sua palavra, mas que Ele nos dará informações sobre tudo o que ainda está acontecendo por meio de sua palavra e de seu Espírito. Nós já ouvimos na palavra de introdução, está escrito aqui, que cumpre a palavra de seus servos e executa o conselho proclamado por seus mensageiros. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele anunciou que ele zela por sua palavra e quando 100 mil anos se passassem, se Deus tiver planejado algo, ele o realizará. No capítulo 45 está no versículo 2, e eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Nós poderíamos continuar lendo aqui. Com isso, deveria ser reconhecido que Deus é um Deus pessoal, não um Deus que está distante em algum lugar, e você sabe muito bem que, se as pessoas contaram corretamente, o termo o Deus de Israel aparece na Bíblia cerca de 6 mil vezes. O termo o Deus de Israel. O Deus de Israel, sempre e sempre de novo. Nenhuma vez está o Deus dos alemães, ou o Deus dos franceses, ou o Deus dos russos, ou o Deus dos americanos. Está sempre somente o Deus de Israel. Assim falou o Deus de Israel. Deus estava pessoalmente ligado a Israel por meio da eleição de Abraão, Isaque e Jacó e assumiu a responsabilidade pessoal por eles, tornando-se o Deus de Israel. Amados, ele se tornou o nosso Deus, um Deus pessoal em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Deus estava muito, muito longe de nós, mas em Cristo, Ele se aproximou de nós, tornou-se nosso Deus. E Ele diz, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vós sereis meus filhos e filhas. Um relacionamento pessoal. Deus havia feito aliança com Abraão, confirmou-a com Isaac, realizou-a por meio de Jacó e assim anunciou a história da salvação e a realizou no decorrer do tempo. Deus somente está interessado naqueles com quem Ele pode ter comunhão pessoal. E essa comunhão pessoal somente pode ter aquele que reconhece sua revelação pessoal em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você sabe muito bem que muitas pessoas buscam Deus em todos os lugares e dizem com um sorriso muito bonito, Deus está em todos os lugares, Deus se revela onde quer e em todos os lugares. Isto é muito bem dito. A única pergunta é se é verdade. Deus é onipresente. Isso é verdade. Mas nós precisamos entender uma coisa, que Deus, na história da salvação, não se trata de saber se Ele pode ser encontrado no universo, mas se nós o encontramos como nosso Senhor pessoal em Jesus Cristo. Pois em Cristo, o próprio Deus foi revelado e somente nele ocorreu a reconciliação de Deus com a humanidade. E somente por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós podemos ser salvos. E é por isso que podemos dizer, meu Senhor e meu Deus. Não apenas um Senhor e um Deus, mas meu Senhor e meu Deus, meu Redentor, meu Salvador, meu Curador, meu Rei, meu Senhor, meu Curador. Deus entrou em um relacionamento pessoal com a humanidade ao se tornar homem em Jesus Cristo, nosso Senhor. E desde então, Ele não está mais longe, mas Ele está perto. E nós temos que ver a realização da aliança na cruz do Gólgota de uma perspectiva divina, assim, e passar diante dos nossos olhos que o Todo-Poderoso, Ele sairá vitorioso no final das contas. Quem não crê no que Deus disse, Ele o torna um mentiroso, assim está escrito. E também está escrito da mesma forma, somente Deus é verdadeiro, embora todo homem seja um mentiroso. Nós temos que decidir em que queremos crer, se queremos crer nas mentiras do inimigo ou se podemos e queremos crer em Deus pela palavra de Deus, sem qualquer reserva. E então o Senhor nos chama. Eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quantas vezes temos que pedir a Deus para sermos sua propriedade, quando nós já o somos há muito tempo? Quantas vezes ainda temos que pedir a Deus que Ele seja misericordioso conosco, quando Ele já foi misericordioso conosco por tanto tempo? Por quanto tempo queremos empurrar adiante de nós a obra consumada de redenção adiante de nós? Ou estamos prontos para recebê-la agora pela graça, para que Deus possa se revelar por meio da congregação redimida, como Ele se revelou no Salvador? E naquela época, nosso Senhor disse, as obras que eu fiz, vós também fareis. Amados, eu já disse isso aqui na quarta-feira, a cura desse homem paralítico, a cerca de 40 quilômetros de Tóquio, fortaleceu-me tremendamente na fé. Um homem que, por causa da bomba de Hiroshima, por causa dos seus efeitos, por causa de tudo, desde então, estava sentado no chão e não podia mais usar as pernas. Um verdadeiro retrato de miséria. Mas também tenho que dizer da mesma forma que sequer foi o meu pensamento, não foi o meu esforço. Eu não precisei me envolver em nada ou me levar a alguma coisa. Eu só tive que seguir obedientemente a orientação do Espírito Santo e deixar Deus operar. Oh, isso é algo maravilhoso. Quando o homem não sequer está mais em questão, mas a mão de Deus pode repousar sobre nós e nós podemos ver como a mão de Deus está em movimento para a bênção e para a salvação de outros. Então, já não somos nós que fazemos algo, mas o Senhor que fez tudo pela graça. Eu mesmo irei adiante de vós e nivelarei o que é intransponível, derrubarei as portas de bronze e quebrarei as barras de ferro e lhe darei os tesouros escondidos na escuridão. É assim mesmo, aquilo que estava oculto, que ninguém conhecia, velado, mas que nos últimos dias se tornou conhecido, revelado, trazido à tona, para que nós, como filhos de Deus, possamos comer o maná oculto da palavra revelada de Deus, a fim de nos tornarmos espiritualmente fortes e podermos seguir adiante. E talvez ainda tenhamos adiante de nós dias dos quais não gostaremos, mas fazemos tudo na fé ao nosso Senhor e deixamos para Ele que caminhos Ele nos guiará. E se um dia chegarmos até o ponto de morrer por aquele que deu a sua vida por nós, isso será uma questão de honra para qualquer pessoa que creia de coração, se tiver que selar o seu testemunho dessa forma por causa do nome do Senhor. Para mim, de qualquer forma, se as coisas continuarem assim como são hoje, esse seria o mais belo presente que Deus poderia me dar no final de minha carreira. No entanto, eu gostaria de vivenciar o dia do arrebatamento sem ter morrido. Isso eu também quero admitir, mas Deus sabe. Eu não tenho medo em meu coração, pois eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que, assim como Ele ressuscitou dos mortos, também todos aqueles por quem Ele morreu ressuscitarão dos mortos e serão como Ele e verão a sua face. A salvação não depende de suas e minhas pequenas coisas que fazemos, mas de uma obra de nosso Deus que foi realizada na cruz do Gólgota. E não queremos menosprezar essa obra de Deus. Eu só queria ler brevemente, porque os meus olhos caíram sobre isso, duas passagens que parecem concordar sem que eu tenha procurado por elas. A primeira em 1 Samuel 16, a partir do versículo 14, e depois especialmente versículo 22. Oh, desculpe-me, 1 Crônicas 16, a partir do versículo 14. Aqui está: Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Ele se lembra da sua aliança para sempre, da palavra que ordenou para 1000 gerações, a aliança que fez com Abraão e o juramento que fez a Isaac, que ele confirma como um estatuto para Jacó e como uma aliança eterna para Israel. Nós temos que compreender isso uma vez, que Deus é fiel e permanece fiel. Se hoje olhamos para a história, então vemos um povo de Israel voltando para casa depois de tantos anos. E Deus os trouxe de volta à terra da promessa porque fez uma aliança com esse povo. Todas as circunstâncias até o final da Segunda Guerra Mundial contribuíram para criar as fronteiras para que tudo saísse como deveria no final. Deus conhece todas as coisas melhor do que nós podemos conhecê-las. Em seguida, ele continua dizendo, quando ele disse, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Agora, o versículo 22. Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas, não façais mal. Vocês verão que essa palavra, não toqueis no meus ungidos, também está escrita da mesma forma no Salmo 105. Vamos ler o Salmo 105 a partir do versículo 12. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amados, não apenas os profetas, mas o completo povo de Deus estava sob a unção do Espírito Santo, porque receberam a palavra inspirada dada pelo Espírito, pela fé. E nós temos e podemos contar com que a congregação agora, no fim dos tempos, seja colocada como congregação como um todo, sob a unção do Espírito Santo. Não basta sabermos, Deus tinha um profeta e falava por meio dele, e que a unção repousava sobre ele. Isto não é suficiente. É preciso se chegar ao ponto que uma plena concordância de Deus com o seu povo seja alcançada. E ainda está escrito, a unção lhes ensinará todas as coisas. Vocês não precisam que alguém vos ensine, pois a unção vos ensinará. O que é isso? O mesmo Espírito Santo, a mesma unção que repousou sobre os profetas, sobre o Senhor, sobre os apóstolos, sobre a congregação. A mesma unção repousou sobre o profeta de Deus nesses últimos dias. E a mesma unção tem que repousar e repousará sobre toda a congregação. Às vezes, eu e muitos outros tivemos a impressão de que o irmão Branham é um pregador muito calmo. Ele não teve, como outros, assim, não fez certas coisas ele permaneceu em pé atrás do pódio, onde outros estavam se manifestando, mostrando poder, se movendo. Mas então eu compreendi que não se tratava de que um homem demonstrasse poder, mas do poder de Deus sendo revelado e que a pregação cumpre o que Deus enviou para que fizesse e que ele só precisa de uma boca para poder falar com seu povo, ele mesmo. Certamente, nós vivenciaremos a mesma coisa. Vocês não assistirão como alguém vem à plataforma sendo abençoada de forma especial e usada. Não. O completo povo de Deus deve ser ajuntado, chamado, e a aliança que Deus fez conosco no sacrifício é uma aliança eterna e todos têm parte nela. De fato, sem a saída do povo de Israel, nenhuma aliança poderia ter sido feita, pois onde estaria o povo com o qual a aliança poderia ter sido estabelecida? Somente após ter sido guiados para fora, o fechamento da aliança pôde acontecer. Amados, Deus chama para fora. Ele conduz para fora, não para levar de volta a uma nova escravidão e cativeiro espiritual, mas para colocar na liberdade divina dos filhos de Deus todos os que nasceram de Deus e foram chamados para fora. Nós sabemos, após cada avivamento, sempre surgiram novos círculos. Primeiro, sempre círculos. E esses círculos, então, circularam as pessoas e do círculo se tornaram gaiolas. E das gaiolas adiante, a coisa continuou e continuou e continuou. E no final, como diz o profeta, todos estão presos em gaiolas, gorgolejando como pombos e se escondendo em buracos. O que é isso? Tudo isso faz parte do passado. Ninguém tem o direito de, mais uma vez, após a guiação para fora da congregação do Deus vivo, mais uma vez fazer uma gaiola para escravizar as pessoas lá dentro. Mas nós fomos colocados sob a orientação do Espírito e a mesma unção que estava sobre o profeta estará sobre todos os que aceitaram a mensagem profética. E eles não precisam mais de um irmão, nem mesmo de um irmão Frank, que tenha que vir a eles e dizer-lhes algo que seja esclarecido para eles. Não, isso não é mais necessário. Clareza divina vem do céu sob a proclamação da palavra de Deus. E a palavra de Deus veio a todos nós por uma boca chamada diretamente. E nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Deus falou pessoalmente ao seu povo pela boca de seu profeta. Se pensarmos agora nas pregações, o sinal, e em muitos outros sermões, então saberemos do que se trata. Primeiro, o sangue, e depois vem o Espírito e a vida, voltam para a congregação que foi comprada pelo sangue. Sangue divino, uma congregação de Deus chamada à existência, e o Espírito de Deus desce para dar vida divina a essa congregação. Amados, nós enfatizamos isso, o sangue, a palavra e o Espírito, que essas três coisas sejam colocadas no centro da proclamação. E Deus não nos deixará faltar em nada. Quantos de nós podem crer que Deus concluirá sua obra? Amém. Quantos podem crer que Ele o completará com você pessoalmente? Amém. Não há outra maneira. Se não estivermos sentados sobre os nossos ouvidos durante todos esses anos, mas Deus nos deu a graça de ouvir a sua palavra, então fé viva tem que ter surgido, porque a palavra é viva, Deus é vivo e a congregação é uma congregação viva. Jesus Cristo, a cabeça, é uma cabeça viva e não pode haver membros mortos em uma cabeça viva. Não, jamais e nunca. Amados, o maior e mais maravilhoso ainda está por vir, apesar de tudo. E eu usei a forma de falar dessa forma, apesar de tudo ainda. Aleluia. Louvor e glória seja ao nosso Deus. Eu gostaria de chegar ao fim, mas Deus não ainda terá chegado ao fim, pelo menos não hoje, mas somente quando o tempo tiver acabado. E nós somos gratos por termos ouvido nos últimos dias a trombeta de Deus. Nós somos gratos a Deus por termos ouvido o eternamente válido Evangelho e mais ainda por podermos carregá-lo até os confins da terra. Ele chama a todos: deixai o meu povo ir para que me sirva. Nós não estamos aí para ir de novo a uma prisão, mas para servir ao Senhor livremente, como um rebanho repatriado, comprado, redimido e perdoado de nosso Deus. Quantos compreenderam na fé o que aconteceu por nós no Gólgota? Uma obra de Deus, uma obra de redenção, nosso Senhor exclamou: está consumado. A morte e o diabo, o inferno, foram derrotados. Tudo foi vencido. Jesus Cristo foi feito pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou o Filho do Homem para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele assumiu a mortalidade neste inferno terrestre para que pudéssemos deixar este inferno terrestre e nos revestir da imortalidade. Oh, a salvação é algo poderoso e grandioso. Ninguém precisa ajudar, mas apenas ouvir o som da trombeta e dizer: meu Deus, como sou grato por poder ouvir com os dois ouvidos. Eu ouvi o som da trombeta. Eu te agradeço. A tua resposta é a minha resposta hoje. Eu aceito para mim, na fé, pessoalmente. E vocês verão, se fizermos disso uma coisa pessoal, Deus também poderá se revelar pessoalmente em nossa vida. Se ouvirmos isso apenas na pregação e depois esquecemos novamente, então pode ser que isso passe ao largo de nós. Mas se ouvimos e depois, em oração, nos colocamos diante da face de Deus, então Ele fertilizará a palavra que ouvimos, que recebemos com fé no seu e no meu coração. Ele frutificará e a chamará para uma nova vida em sua alma e na minha alma. E eu penso que nós, neste fim de semana, devemos agradecer ao nosso Deus e Senhor, assim, da profundeza como nunca antes, por tudo o que Ele fez em nós. Amém.